Retiro de Obreiros. Santo André, 3 de novembro de 2018. Quinta Ministração. Por Almir Andrade. Assunto: O Servo do Senhor, Parte 2. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Bem, irmãos, vamos prosseguir aqui de onde paramos ontem. Primeiramente aqui em Isaías capítulo 42, verso 1 até o verso 7, 8, até o verso 9. Melhor, até o verso 7. Senhor, nós pedimos graça mais uma vez, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a Tua Palavra e aplicá-la, Senhor, no nosso viver. Rogamos que o Senhor nos faça servos aprovados, semelhantes ao servo modelo Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo, e luz para os gentios, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos faço ouvir. Então nós vimos ontem, e esse também ouvimos na primeira parte da mensagem do irmão Juvenal, sobre o contemplar a Cristo, os seus sofrimentos. Ele é o exemplo para nós do servo perfeito, aquele servo que é aprovado, aquele servo que dá prazer àquele que o enviou. Então, como servos de Deus, nós devemos ter como maior ambição na nossa vida ser semelhantes ao nosso Senhor. Esse deve ser o nosso desejo. Nós vimos como que isso é tão diferente do conceito que hoje a cristandade professa tem do que é ser um servo de Deus. Nós vimos ontem que este servo é sustentado pelo Senhor. É o Senhor que o toma pela mão. É o Senhor que o sustém. É o Senhor que o elege. É o Senhor que o escolhe. Há muitos que se voluntariam, né? Mas que não tem um novo nascimento, não tem uma vida transformada, né? Lembra daquele camarada, o Simão, né? Acho que era Simão Mágico, que se empolgou ali vendo os sinais, os milagres, e até fez um ensaio ali de uma conversão, mas ele não tinha um novo nascimento genuíno, e ele cuidou que podia comprar o dom de Deus, o dom do Espírito, por dinheiro, ao que foi repreendido pelos apóstolos, dizendo que ele não tinha parte nem sorte naquele ministério. Então, o servo de Deus é aquele a quem o Senhor elege para tal, aquele que o Senhor chama, não aquele que se involuntaria por empolgação, e nem por vaidade. Muitos se voluntariam para a obra de Deus por vaidade, porque querem destaque, justamente por causa dessa concepção equivocada sobre o que é ser um servo de Deus. Né? O Senhor Jesus falou, olha, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Vocês têm certeza que querem me seguir? Né? Então, o Senhor, como também o irmão Adonias lembrou, o Senhor nunca nos enganou. Ele sempre disse que nesse mundo seria um lugar de aflição, um lugar de sofrimento. E é justamente assim porque o Senhor quer forjar em nós o caráter do seu Filho Jesus. Né? Esse mundo sendo hostil a nós, nós ainda assim nos apegamos a ele. Você imagina se fosse bom, né? Sendo ruim, a gente já se arraiga nessa terra, né? Então o Senhor realmente permite essas coisas para que nós fiquemos cada vez mais soltos deste mundo. Ainda que nossos pés estão aqui, mas eles não estão fixados aqui. Essa condição de peregrino, de estrangeiro, é a condição de todo servo de Deus. Ele está aqui, mas ele não é daqui. Os pés estão aqui na terra, a sua cabeça está no céu. Né? Lá no Salmo 73, o salmista diz, vamos ler esse verso aqui. Salmo 73, verso 24, verso 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. O servo do Senhor é aquele que é sustentado pela sua mão, como nós vemos aqui, né? O meu servo a quem eu sustenho. Depois do verso 6 ele diz, te tomarei pela mão. Então o servo do Senhor é aquele que é sustentado pelo Senhor, aquele que está sempre com o Senhor. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho. E depois, irmãos, a glória é para depois. O problema é que muitos servos querem a glória aqui. Se nós recebermos o nosso galardão aqui, nós não teremos o galardão depois. Guiar-me-ás com o teu conselho. Então, no tempo da nossa peregrinação, nós devemos ser guiados pelo conselho do Senhor, pela sua palavra. E então, depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje, além de ti. Não há outra coisa, irmãos, que nós devemos desejar. Ninguém, nenhuma pessoa, nada além do Senhor. E é para desejar o Senhor aqui. Não lá, apenas. Lá vai ser o desfrute pleno, completo. Mas na terra, enquanto nós estivermos peregrinando aqui, com os nossos pés aqui, o nosso coração deve arder de desejo pelo Senhor, por estar com Ele. Desejar o Senhor no céu e na terra. Tem gente que quer o Senhor só no céu. Na terra não. Na terra tem coisa melhor para mim. Como o irmão lembrou agora há pouco. Coisas, desejando coisas, nos envolvendo com coisas. Então, tanto no tempo presente, quanto a expectativa do servo no futuro, é sempre o Senhor. Quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra, não há quem eu deseje além de ti. Amém? Voltando lá em Isaías. Vamos ver aqui, nós vimos até o verso 3 ontem. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. O irmão Chico Nunes, depois da reunião, me trouxe aqui algum esclarecimento acerca da cana, né? Que a gente falou da cana trilhada, que talvez muitos jovens e crianças não sabem nem o que é uma cana trilhada, né? A coisa mais parecida com uma cana que eles conhecem talvez seja um cabo de vassoura. Mas a cana trilhada aqui também se refere àquele caniço que era usado para instrumento de sopro. O sentido dessa palavra. E para quem é músico sabe que uma rachadura, ainda que imperceptível, num caniço, numa flauta, já inviabiliza ela e deve ser descartada. Por mais que o defeito não seja aparente, ela já é descartada. Mas o nosso Senhor, irmãos, Ele não descarta jamais ninguém. Ele restaura, né? A cana trilhada Ele restaurará. O caniço rachado Ele não descartará. Ele sempre restaura. Esse é o amor do nosso Senhor. Eu queria dar uma ênfase hoje, né, de maneira breve, sobre essa característica do servo, que é o amor. Porque todas as características nós falamos do servo, a obediência, a lealdade, a fidelidade, o empenho que ele tem em servir o seu Senhor, tudo isso deriva do amor que o servo tem pelo seu Senhor. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos realmente de um batismo de amor para com o nosso Senhor. Para que realmente nós possamos ser esses servos aprovados. Porque ninguém, irmãos, ninguém jamais amou tanto e foi tanto amado como o nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar, irmãos, na comunhão, no amor que o Filho e o Pai desfrutavam desde sempre, desde a eternidade? E o quanto, irmãos, que custou essa separação com o nosso Senhor? O que o Senhor Jesus orou, ele se angustiou e pediu que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele cálice. Não que ele temia a morte, ou o sofrimento, ou a dor, mas o que o Senhor mais se angustiava foi por aquela separação, ainda que momentânea, do Pai. Porque ele se separou do Pai por um tempo, quando o pecado de todos nós, irmãos, recaiu sobre ele. Pecado de todos os que estavam vivos, dos que já haviam morrido, e daqueles que ainda viriam a nascer e pecariam. O pecado de todos nós ele carregou sobre si. Então o Pai virou o seu rosto, e houve separação do Filho e do Pai. Então, irmãos, não há amor maior do que esse. Mas João diz que não há amor maior do que esse, de que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Lá em João capítulo 10 também diz que por isso que o Pai ama o Filho, porque o Filho deu a sua vida pelo rebanho. Por isso que o Pai ama tanto o Filho. Então, irmão, nós precisamos realmente desfrutar, perceber e nos valer desse amor para que nós sejamos servos aprovados por Deus. Veja aqui no versículo 4. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Tem uma outra versão que diz: não desanimará, nem se quebrará. Então nós vemos aqui, irmão, nesse verso 4, Isaías 42, a coragem que o Senhor Jesus teve, de ser obediente ao Pai, mesmo ao custo da sua vida, do seu sofrimento. Coragem e constância no cumprimento da sua tarefa. Irmãos, nós, como servos de Deus, nós só seremos constantes e empenhados na obra, na proporção que nós desfrutamos da comunhão e do amor de Deus. Senão não há como, irmãos. É uma tarefa muito difícil. Sem a graça de Deus, sem a sua misericórdia, nós não suportaremos. Não faltará, nem será quebrantado, ou não desanimará, nem se quebrará. Então esse trabalho tão difícil, esse trabalho tão árduo, só pode ser realizado por aqueles que de fato amam o seu Senhor e são por Ele amados. Amém, irmãos?
Amém.
Então nós, os servos do Senhor, devemos ter também determinação no cumprimento da obra que o Senhor nos confiou. Primeiro, que nós precisamos ter consciência de que nós somos chamados para uma obra, como o irmão também ressaltou aqui. Essa obra de restauração, essa obra que por ainda não estar completa, o Senhor está retido, aguardando que seja consumada essa obra. Essa obra na qual todos nós devemos estar envolvidos e comprometidos. E o Senhor tem nos alertado a respeito de o que é essa obra. É uma obra, irmãos, realmente de amor. Amar uns aos outros, nos importar, né? Edificar uns aos outros. Como que nós faremos isso sem o amor? Não é mesmo? Nós precisamos amar uns aos outros. O Senhor Jesus, foi citado aqui, né? O Senhor Jesus, aos 12 anos, como que ele inquiria, né? Interessado na obra, e além de interessado, consciente da sua missão, ele disse aos seus pais que o procuravam, que convinha que ele tratasse dos negócios do pai, com 12 anos. Você tem consciência de que você também tem uma missão a cumprir? Nós precisamos ter essa consciência. Responsabilidade. Nós somos eleitos como o Senhor foi eleito pelo Pai para essa obra. Então, como eu falei na primeira mensagem, é um compromisso muito pesado e também um privilégio raro alguém poder servir nessa obra. Amém, irmãos? Então, a única maneira, isso nós vimos ontem também, a única maneira de nós não desfalecermos é olhando para o rosto do crucificado, irmãos. Olhando para o rosto de Jesus. Olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Olhar para Jesus. A única maneira de nós suportarmos as contradições dos homens, e às vezes as contradições dos nossos próprios irmãos, é olhar para Jesus, para que nós não desfaleçamos os nossos ânimos. Considere o sofrimento dele, considere o amor dele, e isso vai servir de combustível para que nós prossigamos a nossa caminhada. Veja o que Paulo diz aqui, também esse texto foi lido pelo irmão Genciano. Atos capítulo 20, versículo 24. Vamos ler a partir do 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Essa é a segurança que nós temos, o servo tem. Ele pode não saber ao certo o que será da vida dele, mas ele sabe que o Espírito Santo o sustém. O Senhor o sustém pela sua mão. E nessa confiança ele segue na sua obra, porque ele sabe que o Senhor o sustenta. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada, esse verso eu queria ressaltar com os irmãos, mas de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, ou a minha missão. Irmãos, se você tem a sua vida por preciosa, você não vai querer gastar ela pelo Evangelho. O problema é que a gente ama muito a nós mesmos e amamos pouco o Senhor, que nos comissionou. Nos consideramos demais. O servo de Deus, irmãos, não pode se amar muito. O nosso amor próprio só serve de uma coisa, como uma régua para você medir o amor pelo outro. Amai o próximo como a ti mesmo. Só para isso. Por isso que tem tanta gente que se ofende. Tanto servo que se ofende. por não ser reconhecido, por achar que deveria ter mais honra, então se ofende fácil, porque se ama muito. Quem se considera muito se ofende muito fácil. Você acha que tem muito para perder em ser um servo do Senhor? Quem tinha mais para perder, nós ou o Senhor? Hã? O Senhor deixou tudo, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que, que você precisa deixar para seguir a Cristo?
Nada.
Hã? O Senhor foi tão misericordioso conosco, que a gente já não tem nada, irmãos. Então nada nos impede de nos lançar nesse ministério, nessa obra. Amém, irmãos?
Amém.
Então aqui, voltando aqui em Isaías 42, diz assim: não faltará, nem será quebrantado, ou seja, não desanimará. Irmãos, nós só não desanimaremos se nós estivermos olhando para Jesus, desfrutando da sua misericórdia, da sua graça, que por nós mesmos nós não seremos capazes. Então veja, no verso 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Irmãos, olha só, por que que aqui parece que é um novo começo da profecia, né? Deus está falando no verso 1, eis aqui, é o Senhor que está falando, o Senhor Deus Pai, dizendo a respeito do seu servo Jesus Cristo. Depois ele está falando, reafirmando no verso 5, como que dizendo: olha, quem está falando sou eu. Quem? O Senhor, que criou os céus e a terra. Irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria e de ânimo. Porque quem nos elegeu, quem nos chama para essa obra, é o mesmo que elegeu a Cristo, servo modelo. Então, irmãos, aquele que nos comissionou é o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, irmãos, não é qualquer pessoa que nos chamou. Esse que nos chamou, ele é o garantidor da obra. Ele é que dá condições para os seus servos, para que cumpram com fidelidade a obra que o Senhor confiou. É o Senhor Todo-Poderoso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, que dá vida a todos, é o mesmo que te sustenta pela mão. É o mesmo que te esforça, é o mesmo que te põe de pé. Oh, irmãos, não precisamos temer nada, nem ninguém. Porque é o Senhor que nos chamou, e Ele que vai nos levar, vai levar a sua obra a cabo. Amém, irmãos? Então nós precisamos realmente, irmãos, contemplar o Senhor, adorar o Senhor. Depois aqui ele fala no verso 7, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. A mesma obra gloriosa que o Senhor deu ao seu filho, também nos comissionou a nós para a mesma obra. O Senhor Jesus falou, como nós mencionamos ontem, que aquele que cria nele faria as mesmas obras que ele fez e as faria ainda maior, porque ele ia para o Pai. E de fato ele foi ao Pai e nos deu o Espírito Santo. Né? Esse Espírito de poder que está sobre nós, que está em nós, dentro de nós. E que nos dá condição de realizar essa obra. Então, irmãos, o amor deve ser a principal característica do servo de Deus. Amar o seu Senhor, e obviamente ser amado por Ele. Se nós amamos nosso Senhor, todas essas características que nós vimos do servo, esse cuidado, né, esse desapego da sua imagem, não clamará, não se exaltará, não quebrará a cana trilhada, ou seja, vai ter cuidado pelos fracos, vai levantar os fracos. Depois aqui no verso 7, abrirá a abertura de olhos aos cegos. Né? Falando obviamente aqui, não apenas da questão física, mas falando principalmente da anunciação do Evangelho, da luz do Evangelho para a salvação das almas. Encargo que o Senhor colocou sobre nós, libertar da prisão os presos, aqueles que estão presos em trevas. Então, irmão, se nós amarmos nosso Senhor, todas as outras características do servo derivam desse amor. À medida que nós amamos ao Senhor, nós seremos servos obedientes, servos fiéis, servos que têm prontidão no serviço. Não aquele servo leniente que o Senhor manda e faz corpo mole. Nós vimos o próprio exemplo do Senhor quando no compartilhar do irmão Juvenal, como ele estava sempre pronto, incansável. Ora, alguém pode dizer assim: ah, mas ele não cansava porque ele é Deus. Irmãos, o Senhor, ele se esvaziou da sua divindade. Aquele servo incansável era 100% homem. Vocês creem assim?
Amém.
Amém?
Amém.
Então o Senhor, ele se esforçava como homem. Porque o Senhor, Deus, pôs o seu Espírito sobre ele. Glória a Deus por isso.
Amém.
Então, foi falado aqui também, o Juvenal citou, não sei se ele vai retomar, mas agora eu vou tomar o versículo dele. Depois ele vai se virar aí. Êxodo capítulo 21. Uma coisa interessante, né? Olha, se alguém quer ser um servo de Deus, autêntico, tem que seguir o modelo de Cristo. Ou seja, tem que trazer as características do Senhor. Senão, não é um servo autêntico. Não é um servo segundo o modelo. E não há servo, irmãos, que consiga disfarçar a sua condição de servo. Se você é um servo, isso vai ser visto na sua vida. Por isso que existem marcas de serviço. Marcas. Obviamente que aqui, em outras passagens também, né? O apóstolo Paulo lá em Gálatas falou assim, que de agora em diante ninguém mais me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Possivelmente ele falava de marcas físicas, dos açoites, dos naufrágios, do apedrejamento, de tudo que ele sofreu por amor a Cristo. Mas as virtudes, as características, as virtudes do caráter do servo também são marcas, marcas espirituais. Obediência, amor, fidelidade, prontidão, mansidão, amor, marcas espirituais. Nós devemos trazer marcas de servo na nossa vida. Ao ponto de que as pessoas, ao fitarem os olhos em nós, nos identifica, eis ali um servo de Deus. Não porque ele traz um bom traje, ou porque ele usa paletó, ou porque qualquer outra coisa aparente, mas porque, irmãos, é impossível que, habitando em nós o Espírito Santo, é impossível que nós, trazendo o caráter de Cristo no nosso viver, que isso fique oculto às pessoas. Não, não é impossível. As pessoas perceberão que nós somos servos de Deus. Veja aqui, Êxodo capítulo 21. Esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, eis que 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era Homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Alguém aqui ousa dizer que alguma coisa que você tem não foi o Senhor que te deu? Hã?
Não.
Não?
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 Não.
Amém, então. Então, irmãos, se você deixar o Senhor, você não pode sair com nada. Tudo é dele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi ele que nos deu ou ele que nos fez. Tudo pertence a ele. Então nós não podemos arrogar que nada do que temos é nosso. Tudo é do Senhor. E como servos que amam o Senhor, nós devemos nos consagrar a ele. E não somente nós mesmos, mas tudo que temos e que somos. Eu amo o meu Senhor. Veja, o Senhor é a prioridade do amor do servo. Acima da sua mulher e dos seus filhos. Acima das suas posses. Irmãos, quantas coisas têm sido colocadas entre nós e o nosso Senhor. Uma irmã colocou assim no status do WhatsApp dela. Senhor, que não exista nada entre mim e ti. Isso foi dito por uma irmã, uma missionária, se fala a memória. A Janice que conta a história dela. Uma irmã que estava já no leito de morte. E ela disse isso ao Senhor. Que não havia nada entre ela e o Senhor dela. E o nosso Senhor. Então, o que, tem te impedido? O que, está entre você e o Senhor? Para que você não seja o servo que o Senhor espera. O amor pelo Senhor é a prioridade do servo. Ele disse aqui, eu amo a meu Senhor. Porque nós amamos nosso Senhor, irmãos, nós julgamos que a liberdade do Senhor, ou seja, ser livre do Senhor, é para nós, ou deve ser para nós, motivo de sofrimento e de tristeza. Irmãos, não há coisa melhor do que nós pertencermos a um Senhor maravilhoso. Quando nós falamos a respeito da ovelha, do Senhor, o bom pastor, em João capítulo 10, nós vimos isso, que as ovelhas são a sua propriedade. E não há condição melhor para uma ovelha do que ser propriedade do seu Senhor, do seu pastor. Porque se não fosse assim, se ela estivesse na mão do mercenário, ou se ela estivesse livre do mercenário e livre do seu pastor, ela seria alvo fácil, presa fácil. Então, irmãos, a posição mais segura e a posição mais confortável para nós é pertencermos ao Senhor. Eu amo o meu Senhor, eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, não quero sair livre. Oh, irmãos, que maravilha! Que glória é essa? Pertencemos a um Senhor tão maravilhoso e tão bondoso como o nosso Senhor. E veja, existe um aspecto aqui nessa passagem do testemunho para os homens. Diz no verso 6 que o Senhor o levará aos juízes e os fará chegar à porta. A porta aqui é a porta da cidade. Ou seja, essa manifestação de que o servo, pela sua vontade, permaneceria debaixo dessa servidão de amor, era algo público e notório. Nós não devemos nos envergonhar, irmãos, de pertencermos ao Senhor. O Senhor Jesus disse que aqueles que o confessassem diante dos homens, Ele também o confessaria diante do Pai. Então nós temos que realmente deixar que o Senhor nos marque e que essas marcas sejam notórias. Então levava aquele servo até a entrada da cidade. E diante das autoridades ali, era feita uma marca na sua orelha. Era furada a sua orelha com uma sovela. E aquele sinal, que também ser um sinal na orelha não é sem significado. Porque, irmãos, o servo leal é aquele que dá ouvidos à palavra do Senhor. Que ouve a sua palavra, que obedece a sua palavra, que não questiona. E também o ouvido fala de prontidão. Ouvir o que o Senhor fala, não fazer ouvidos dispersos, mas estar atento a cada palavra. Nós também, estudando sobre as ovelhas, vimos que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Nós precisamos ter um ouvido sensível aos comandos do nosso Senhor. Então aquele servo traria uma marca na sua orelha. Todos que vissem, todos que fitassem os olhos no rosto do servo, veriam ali um furo na sua orelha, que significava que ele servia por amor ao seu Senhor. Oh, irmãos, que os homens nos vejam assim, como servos por amor do nosso Senhor. Queria ler uma última passagem. Lucas, capítulo 10. Uma passagem para nós vermos algo do serviço do servo. Eu comecei a mensagem ontem falando sobre a contemplação do Senhor. Não há servo aprovado que não comece a sua carreira de servo pela contemplação do Senhor. Admirar o Senhor Jesus, olhar o seu exemplo, não só no começo da carreira, mas em toda a sua vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O tempo todo, irmãos, nós temos que olhar para o Senhor. E às vezes nós confundimos o serviço ao Senhor com o ativismo religioso. Como o irmão Adonias falou, né? Fazemos as coisas mecanicamente. Visita para comer biscoito e tomar café. Eu nem posso comer mais biscoito, então para mim fica difícil. Sim. Como que nós conhecemos o Senhor e somos dele conhecidos? Pela comunhão com Ele. Então esse é um aspecto importante do nosso serviço. Não nos lançarmos a um ativismo religioso, fazer as coisas mecanicamente, visitas mecanicamente, ir às reuniões mecanicamente, para cumprir tabela. Não, nós temos que ir, irmãos, com entusiasmo. Servir ao Senhor com alegria, diz a palavra. Servir com alegria. E um aspecto importante do nosso serviço é ministrar ao Senhor. E também aos homens. Nós vemos aqui, especialmente em Lucas, em Isaías 42, o ministrar aos homens. Do servo do Senhor, aquele servo eleito e ungido pelo Espírito Santo, que é lançado ao serviço aos homens, é importante, mas mais importante, ou primordialmente, nós devemos servir o Senhor ministrando a Ele. Irmãos, nós somos muito apressados. Isso é uma coisa que é uma herança terrível do Adão, é essa. Impaciência. E eu tive uma experiência muito interessante com os irmãos, né? Nós até o propósito era ser mais amplo, né? Que o Momô sugeriu para nós, o vulgo Marco Antônio, Momô, de nós fazermos jejuns no salão, intercessão, jejum, para que o Senhor nos abençoasse nesse encontro. E alguns irmãos ficaram doentes, o próprio Momô ficou hospitalizado, e eu sei que nós fomos fazer isso apenas sábado passado. Nos reunimos ali, alguns irmãos, no salão. E a gente é acostumado com aquela liturgia, né? Nos reunimos, tem que ter louvor, oração e palavra. E às vezes, quando nós estamos só diante do Senhor, parece que não tem nada para fazer. Alguém já passou por isso? Quer fazer alguma coisa? Cumprir algum ritual, fazer alguma coisa? Irmãos, quando nós nos portamos assim, nós deixamos de desfrutar do que o Senhor é, do que o Senhor tem para nós. Às vezes, nós devemos ficar em silêncio diante dEle. O Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dEle, toda a terra. Simplesmente estar quieto diante do Senhor, nos prostrar, orar, ouvir os irmãos orando. Às vezes numa reunião pública, não é conveniente, né, irmão? Como o irmão falou do irmão lá, que demorou 2 horas só para chegar na beira do Jordão. Mas quando nós nos reunimos ali sem pressa, sem preocupação, oh, irmão, que glória que foi, né? Nós ficamos entusiasmados com vontade de nos reunir mais para jejuar, mais para orar. Às vezes, apenas para ler a palavra. Nós precisamos ter esse tempo aos pés do Senhor. Lucas capítulo 10. Esse é um texto que nós conhecemos de cor e salteado. Lucas 10, 38 a 42. Vamos terminar com essa escritura aqui. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra boa, ela tem um sentido de proveitosa, útil. Esse é o sentido da palavra boa aqui. Maria escolheu a parte proveitosa, a parte útil, a qual não lhe será tirada. Irmãos, quantas vezes nós estamos tão alvoroçados no serviço do Senhor que nós não lembramos de estar aos pés do Senhor, fazendo muitas coisas. Eu falo isso por mim. E essas coisas, elas trazem uma satisfação falsa ao nosso coração. Aquela sensação do dever cumprido. Mas é um dever na carne. É como se fosse um alívio da consciência. E nós nos esquecemos de estar aos pés do Senhor. Talvez não foi, ou melhor, certamente não foi por acaso que o Espírito Santo quis registrar essa passagem aqui, logo depois da parábola do samaritano. Para que a gente não se confunda que a salvação é por obra. Para que a gente não se confunda achando que as obras vêm primeiro do que, ou são de maior importância do que o ministrar ao Senhor. Então, nós precisamos deixar tudo em alguns momentos, ou melhor, na maior parte do nosso tempo. O Juvenal tem uma fórmula matemática ali, ele achou num texto, esqueci até de perguntar para ele, depois o irmão fala. Tem cinco partes, três é o Senhor, dois é os homens, é isso, irmão? Um texto lá em Deuteronômio? Três para o Senhor e uma aos homens. Oi? Ah, mais um texto que eu estou filando aqui, né? Mas depois ele fala, então, não vou nem ler o texto. Então, irmãos, tem uma proporção, uma medida. Primeiro ao Senhor. Isso, irmãos, é desde o Gênesis. Primeiro para Ele. As primícias são de quem? As primícias são do Senhor. E é a primícia de tudo. Não é a primícia apenas do dinheiro. A primícia do tempo. A primícia dos filhos. Veja como o Senhor sempre requer as primícias para Ele. Os primogênitos são meus. A primeira parte dos frutos da colheita são minhas. A primeira parte do tempo é do Senhor. O irmão lembrou aqui também. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. As primícias dos nossos anos são do Senhor. Então o Senhor deve ter a prioridade para o servo. Antes mesmo do serviço ao Senhor. Ou melhor, do serviço aos homens pelo Senhor, obviamente. Então é tempo, irmãos, de nós nos desavoroçarmos. Estamos muito alvoroçados, muito inquietos, correndo de um lado para o outro, como Marta. Também é interessante uma coisa que o irmão Adonias falou, né? Nós estamos, às vezes, muito preocupados com coisas e pedindo para o Senhor coisas que nós mesmos temos que resolver. Ficamos pedindo para o Senhor nos prospere financeiramente. Mas nós somos perdulários. Será que o problema é para o Senhor resolver ou para nós? Hã? Os irmãos estão com fome? Esse problema é do Senhor ou é nosso? Nós temos que nos disciplinar. Muitos das nossas dores, das nossas aflições, coisas que nos embaraçam, coisas que nos fazem perder o foco, coisas que nos desviam do alvo, que nos fazem perder tempo, que nos transpassam com muitas dores, são coisas que nós poderíamos resolver simplesmente por obedecer o Senhor. Disciplina. Da saúde, eu sou um exemplo disso. Comia igual um boi. Aí eu estou diabético. Agora eu vou ficar, Senhor, cura da minha diabetes. Ele pode me curar, eu peço isso. Mas eu poderia ter evitado isso com uma disciplina no corpo. Amém?
Amém.
Dívidas. Irmãos endividados. Porque compra de tudo. Às vezes passa vendendo lixo embalado a vácuo. Ah, eu vou comprar. Eu posso precisar disso depois. Aí vai, passa o cartão. Parcela. E depois fica sufocado. Aí fica embaraçado. Ah, eu vou orar ao Senhor, vou jejuar para o Senhor me tirar dessa situação. Mas você não precisava nem ter entrado nela. Então, irmãos, nós precisamos realmente nos importar, nos envolver, gastar tempo com aquilo que não nos será tirado, com a boa parte, estar aos pés do Senhor. Tem muitas outras coisas que nos embaraçam. Muitas outras coisas. Entretenimento. Entretenimento é uma coisa que é o Deus desse tempo. As crianças, desde pequena, elas aprenderam a ter a alma excitada o tempo todo. Elas são estimuladas por tudo. celular, tablet, televisão, tudo quanto é coisa. Não podem ficar 2 horas num culto. Ainda que, graças ao Senhor, não quero me exaltar, né? Nossas crianças até que são uma bênção, né? Alguns irmãos até dão testemunho. Oh, parece que não tem criança. Eu também sento o mar nela. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar, fazer uma boa administração do tempo. Olha, o servo, um texto que o Giciano citou na mensagem dele, o servo fiel, que o Senhor colocou sobre todos os seus bens, que o Senhor designou ali para ele dar a ração aos seus conservos no seu tempo. Um servo que sabe administrar. Nós como servos de Deus, sabemos administrar nosso tempo? Que tipo de servo nós estamos formando para nossos filhos? É para a gente temer isso, irmãos. A gente dá risada, mas é sério. Por que as crianças não conseguem ficar 2 horas sentadas sem ter um celular na mão, um tablet na mão? Porque nós somos inquietos. Talvez a gente precisa fazer que nem o Cabo Daciolo, né? E ir para o monte. Esquecer tudo quanto é coisa. Ficar um pouco desconectado desse mundo. Aos pés do Senhor. O Senhor ia para o deserto para ter comunhão com o Pai, para orar. E olha, ele fazia isso sem negligenciar os homens. Sacrificava o seu sono. Então, irmãos, o Senhor é desejável para você? O Senhor é que vai se tornar cada vez mais desejável à medida que nós o contemplemos mais. É uma coisa sem fim, irmãos. É algo sem fim. E as suas riquezas são infindáveis. As suas delícias são perpétuas. Mas nós precisamos, irmãos, parar e estar diante do Senhor. E esse ativismo que nós vemos aqui no exemplo de Marta, ele além de te tirar da boa parte, de te privar da comunhão com o Senhor, te faz um crítico dos irmãos. Nos incomodamos quando não vemos os outros envolvidos no mesmo ativismo que nós. Ir em reunião, estar nas reuniões, buscar o Senhor, não é ativismo, irmão. Não me confunda. Não confundamos ativismo, né, ou não ser ativista com ser negligente. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãos, é que o Senhor é a prioridade. Volto a dizer o que eu falei no começo para encerrar. O que nos torna servos aprovados é contemplar a Cristo.
Amém.
Adorar o Senhor. Isso deve ser prioridade na nossa vida.
Amém.
Estar diante dEle.
Sim.
Então, à medida que nós o contemplamos, como diz lá Paulo ao escrever aos Coríntios, quando nós contemplamos a face de Cristo, nós somos transformados na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor.
Amém,
Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor atraia todo o nosso ser a Ti. Mostra-nos, Senhor, quão formoso Tu és, quão belo Tu és, quão poderoso, quão fiel, quão obediente, Senhor. Nós como queremos, Senhor, admirar, Senhor, cada uma, Senhor, das Suas excelências. Cada uma, Senhor, das Suas características, Senhor, tão belas, Senhor. Como o Senhor é formoso. O Senhor é mais formoso que milhares, Senhor. Que mais formoso que 10 mil. Ó, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor e sermos transformados na mesma imagem. Senhor, tira, Senhor, de nós tudo que não Te agrada, Senhor. Tudo que impede, Senhor, que nós sejamos esses servos aprovados. Ó Deus, todas as manhas da nossa alma, todos os vícios da nossa alma, Senhor, tudo que nos distrai, nós pedimos em nome de Jesus, que seja tirado de nós, que tenhamos olhos somente para o nosso amado, que possamos olhar para Ele o tempo todo e sermos, Senhor, consumidos de amor pelo Senhor, e assim sermos servos aprovados, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.